votação e solicito o vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração e seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque neles confiaram. Salmo 36.
Obrigado, vereador São Marcos, pela leitura do texto bíblico. Cumprimentar aqui a imprensa que é presente, a pessoa do Bento Piancol, Ivan Machado, jornalista que trabalha conosco aqui, Marcos Vieira, Oswaldo Pires, nosso fotógrafo Ismael, cumprimentar a nossa assessora da presidência ali, a Luana também, cumprimentar todos vocês que estão aqui prestigiando a sessão. Já abro um pequeno expediente, solicito o nosso primeiro secretário, Ricardo Fred Cacheta, que faça a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondências, requerimentos e projetos enviados à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Informo que esse pequeno atraso estava ali na inauguração do centro de treinamento do 28º Batalhão. Por isso, houve esses minutinhos. Quero cumprimentar meu amigo Pedro Piancó, jornalista, e o jornalista Márcio Gomes, que também já disse que está nos ouvindo, nos acompanhando. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Prédio Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 8 de 2024, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que dispõe sobre a proibição de retenção de macas nas ambulâncias do SAMU e da outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 9 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Vendedor no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro. Usou a palavra policial federal Suender. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Luzimar Silva, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de emenda à lei orgânica número 172 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 5º e 6º do artigo 145 da lei orgânica do município de Anápolis e dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva, aprovado por unanimidade dos presentes, com 21 votos favoráveis. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Luzimar Silva, Jean Carlos e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra. Policial Federal Suender, José Fernandes, Jean Carlos, Luzimar Silva e Jackson Charles. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de fevereiro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Andréia Rezende informa que a mesma não poderá comparecer à sessão ordinária na data de hoje por motivos de saúde. O gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não poderá estar na sessão de hoje por imprevistos surgidos de última hora. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capoeira Cacheta. Encaminho as correspondências a diretoria legislativa e já abro pequeno expediente com três oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Reamilton Espíndola, por até 5 minutos.
São 9h42, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, abre pequeno expediente, ele tem 5 minutos na tribuna. 9h42, hoje 7 de fevereiro de 2021.
Senhoras e senhores, cumprimentar aqui, presidente dessa casa de lei, vereador, também cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui também, o Eduardo, cumprimentando a todos pela comunicação, você que nos assistem pela TV Câmara, no canal no YouTube, e também na audiência da Rádio Manchester de Aná. Bom, logo pela manhã, recebi uma ligação da professora Silvana, que fez um excelente trabalho aí com a comunidade de TCD na cidade de Anápolis, na área da natação, da hidroterapia. E quando ela me faz a ligação, ela fala de um ato que está acontecendo no terminal urbano de Anápolis. De fato, os funcionários ali da empresa urbana procuram o seu direito. Mas o formato que está sendo, está acontecendo o ato, está impedindo também o direito de outros. Temos ali um assunto que aconteceu com os idosos que estão cerceando o direito de ir e vir. E também, bem logo pela manhã, aconteceu o ato, dentro do nosso grupo da comunidade autista, de uma criança autista também ser impedida de sair daquele ambiente. Caminhamos aos órgãos competentes, nossa assessoria teve contato com a Polícia Militar do Estado de Goiás e também com a delegacia do idoso e da pessoa com deficiência. Sempre buscando o direito do cidadão. E o direito de ir e vir, independente de qualquer assunto ou ato, greve ou outro, não pode ser cerceado esse direito. Então, chamamos a atenção dos manifestantes, eu creio que as instituições competentes já estão no local, assim como a Polícia Militar, e que, de fato, venha ter um diálogo para melhorar o que há de necessidade para o funcionário da empresa, mas que, de fato, não venha cercear o direito de ir e vir das pessoas no nosso município. Então, encaminhamos aos órgãos competentes e aguardamos aqui a resposta e que venha ter uma solução plausível para todos os anapolinos, quer seja pessoas idosas, quer seja pessoas com deficiências, autistas ou outros. Bom, ontem nós tivemos ali no Sindicato Rural, na pecuária de Anápolis, estávamos eu, o vereador Eli, o vereador Hélio, e ali, prestigiando ali a nova diretoria. E eu quero aqui mencionar o empenho, o trabalho do vereador José Victor Cacheta, que hoje é presidente do Sindicato Rural, juntamente com o Zé Ricardo, o Anderson Jean e o Pedro. Cumprimentando a todos os diretores, dizer que é com muita alegria que a gente recebe sempre os convites, quando há a possibilidade, estamos participando de algum evento no Sindicato Rural, entendendo que o agro é a mola propulsora para que o nosso país possa andar. O produto interno bruto do país depende desse segmento e com certeza tem feito um excelente trabalho. Anápolis tem um sindicato aqui que hospeda diversos projetos, inclusive dentro da agropecuária, diversos municípios recebem ali o seu maquinário para poder produzir. E aqui no entorno nós sabemos que existe um grande plantio de bananas, assim como a região ali de Sousânia e Serra do Misael, e também como sojas e outros na região de Silvânia. Então, o sindicato tem abargado. Então, mais uma vez, quero parabenizar o seu Zé Cacheta, juntamente com a nova diretoria. Também ontem tivemos juntamente com a deputada federal Maruza Boldrin, que esteve ali prestigiando o evento onde foram empossados os novos diretores do Sindicato Rural de Anápolis. Bom, está chegando agora o momento de carnaval, nós não poderíamos deixar de falar dos congressos religiosos que acontecem no nosso município. A exemplo disso, nós temos o COMEP, que é um congresso da minha igreja, que acontece ali na matriz das Assembleias de Deus. Todo ano, no evento de carnaval, a igreja tem essa função de poder movimentar uma festividade jovem voltada no segmento religioso. Também não poderia deixar de mencionar a Almada, onde cresci, reunião da Mocidade da Assembleia de Deus, ali na Catedral das Assembleias de Deus, na Avenida Tiradentes. A Vida Nova Fest, onde tem feito um excelente trabalho, inclusive agora também já está no calendário oficial do nosso município. Né, todos aí que têm esse envolvimento na diretoria, eu quero parabenizar, né, por estar disponibilizando parte da sua vida de forma voluntária. Parabenizar também o evento da Igreja Católica Festival de Jesus, que acontece todos os anos. Né, hoje em Anápolis, nós temos a oportunidade de, em tempo, de estar, né, envolvido com entorpecentes, a nossa juventude, poder estar, né, adorando ao Senhor nesse momento. Então, muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Camilto. Registrar aqui e agradecer a presença aqui no plenário de Telson Vilela, do prefeito, amigo e de Gameleira, né? O Wilson Tavares está conosco aqui, junto com o suplente de vereador, Hudson, está aqui também. Prazer, seja bem-vindo aqui. E no pequeno expediente, já abro a palavra ao vereador Luzimar Silva, por até 5 minutos.
9h48. Luzimar Silva, do PNL.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Em nome do presidente, cumprimento todos da mesa diretiva. Em nome do vereador Reamilton, cumprimento todos os nobres pares, ouvintes da Rádio Manchester. Quero aqui fazer o uso na tribuna de hoje, cumprimentando nosso prefeito, prefeito amigo, prefeito Wilson, ali da cidade de Gameleira. Cumprimentar, suplente vereador, meu irmão, irmão homem que Deus não me deu, Hudson Paca, qual tem um carinho, um apreço, seja sempre bem-vindo à cidade de Anápolis e aqui nessa casa de lei. Quero aqui parabenizar e agradecer nosso prefeito da cidade de Gameleira, qual foi solícito em convidar os vereadores dessa casa, os amigos que costumam almoçar ali no bairro Batista, na terça-feira, né, onde tinha ali Jean Giovanni, e a gente foi ali naquela linda festa do servidor, ali na cidade de Gameleira, onde o prefeito sempre solícito com a gente, e parabenizar, né, o prefeito que veio aqui a essa casa hoje. A gente temos uma agenda com o prefeito Roberto, onde o assunto é aonde divide a cidade de Anápolis com Gameleira, né, arrumar ali as estradas, ver algumas parcerias entre o executivo da cidade de Anápolis também ali. E parabenizar esse prefeito jovem, aguerrido, ali na cidade de Gameleira, qual fez ali o estádio Maguito Vilela, muitas inovações ali, trocou toda a frota escolar, né, buscando parcerias. Sabemos que é um município pequeno, que tem que buscar parceiros em Brasília, ter essa parceria, essa aliança. E o prefeito Wilson tem feito muitas coisas ali na cidade de Mucambim, o ginásio de esporte, a quadra esportiva Valdemar Arci. Então, parabenizar pelo trabalho que o senhor tem desempenhado na cidade de Gameleira, junto aos seus parceiros. Quando chegou para ali, muito jovem, o pessoal olhou, meio assim, será que esse menino vai dar conta do recado? Né, mas conferiu ele aí o mandato, foi vereador, foi prefeito ali por 2 mandatos, está, né, findando esse escrito aí agora, mas deixou ali todo o legado. Né, e eu que tenho ali o carinho, o apreço pela cidade de Gameleira, Mucambim, conheço muitas famílias ali, em nomes dele, deixo aqui a gratidão ao senhor pelo trabalho que você fez, representando muito bem aquele município. Né, então, dá honra quem tem honra. Esse rapaz tem lutado muito ali, tem sido um prefeito aguerrido, bastante aprovado, aonde o candidato que ele apoiou nas eleições para deputado teve a metade dos votos da cidade de Gameleira. Então, isso mostra a força e o trabalho que o senhor tem feito ali naquela cidade, e tenho certeza que o senhor terá voos maiores aí. O senhor vai ser muito bem sucedido, como tem sido na política do estado de Goiás, né, em Novos Águas, o senhor vai estar respirando também e sendo aí, alcançando grande êxito, que seja deputado estadual, federal, né, porque o senhor deixou aí o seu legado na política goiana, e hoje o pessoal tem visto realmente quem trabalha, tem visto quem tem sido determinante. E ganhar as eleições, eu costumo dizer que às vezes não é tão difícil. O difícil é permanecer. O difícil é a reeleição. que é onde você é julgado pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Né? E o senhor teve uma reeleição ali dentro daquele município, mostrando o que o senhor mostrou ali para a sociedade, pelas pessoas que te conferiu o primeiro mandato, né? E também desejar sorte ao suplente vereador, Hudson Paco, né? Que se o senhor colocar o nome ali na cidade novamente, o senhor que foi, perdeu ali por 10 votos, né? Primeira vez colocando o nome, suplente de 2 vereadores, não teve êxito, mas eu tenho certeza que mesmo assim o senhor não parou de trabalhar. O senhor é um vereador sem mandato, muito atuante. Né? O senhor não tem um mandato, mas o senhor trabalha mais do que muitos vereadores e tem deixado legado. Tenho certeza que se o senhor colocar o nome novamente, as pessoas ali vão reconhecer. E dessa vez eu acredito que Deus tem coisas boas para o senhor no distrito da cidade de Gameleira. Né? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela visita. Vamos acompanhar a sessão e às 11 horas estaremos ali na prefeitura tratando assuntos de importância com o prefeito Roberto, com o prefeito Wilson, que vai ganhar com isso é o município de Anápolis, é o município de Gameleira. Muito obrigado, senhor presidente, tenha a todos um ótimo dia, fique com Deus, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, no pequeno expediente, o vereador João da Luz.
São 9h53 agora, o vereador João da Luz, do PSC, usa a tribuna no pequeno expediente. 5 minutos no pequeno expediente para o vereador João da Luz, e a gente vai ouvir junto. Vamos lá.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o líder do prefeito Jackson Charles, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero registrar aqui um resultado importante. Nós fizemos uma movimentação cobrando da Equatorial, que é a empresa que distribui energia na cidade de Anápolis, cobrando ações no sentido de levar um resultado para a população, para os consumidores de energia. E nós tivemos uma abertura muito importante com relação aos canais de comunicação da empresa. E eu quero destacar um agradecimento. Quero agradecer ali a Mariana, agradecer o Vinícius, o Vôney. Nós fomos provocados para um desafio ali no Pirineus, no bairro Pirineus aqui da cidade de Anápolis. O Pirineus tem um condomínio lá chamado Royal Garden. Eles estavam enfrentando ali um problema de queda de energia constante, só não podia chover que tinha queda de energia a todo momento. Aparelhos elétricos, domésticos, queimando toda hora. E eles fizeram um desafio, me provocou, e nós levamos esse desafio para a empresa Equatorial. E devido a esse canal de comunicação que nós temos, a essa abertura que nós temos junto à empresa, nós conseguimos marcar uma reunião com aquela comunidade, naquele condomínio. Nós levamos os representantes da empresa para esse condomínio numa reunião importante, onde tinha vários munícipes, e eles manifestaram essa reclamação e tomaram conhecimento do problema, um problema crônico de 5 anos que não tinha solução. E nós apresentamos esses representantes da Equatorial para essa comunidade, e eles protocolaram o pedido, e eles deram o resultado efetivo, resolvendo o problema definitivo. Então, eu quero deixar aqui registrado meus agradecimentos a esses representantes da empresa Equatorial, que atendeu um condomínio ali com mais de 1.500 pessoas, e que eram 1.500 pessoas reclamando. E hoje nós estamos enxergando o quê? Elogios por parte da ação nossa aqui como representante, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, e elogios também para a Equatorial, que resolveu esse problema em definitivo. Então, deixo aí registrado esse reconhecimento e esse agradecimento a esses representantes da Equatorial. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. como último orador do pequeno expediente, o vereador João Feitosa, e depois os outros vereadores já organizei para poder falar aqui no grande expediente, cada um 5 minutos.
9h57. Você acompanha a sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira. Vereador João Feitosa usa o pequeno expediente. 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, senhoras e senhores. Quem nos acompanha, Rádio Manchester, canal YouTube. Senhor presidente, da mesma forma eu quero aqui também falar sobre Equatorial, parabenizar a Vossa Excelência João da Luz. Vossa Excelência realmente é funcionário por enquanto, né? E com certeza vai ser por muito tempo, porque Vossa Excelência tem um trabalho brilhante na cidade de Anápolis e com certeza vai retornar a essa casa. Não sei eu, mas eu peço muito a Deus, coloco meus projetos na presença de Deus para que realmente a gente consiga também. Mas independente de qualquer coisa, sem fazer juízo de valores, também eu parabenizo as pessoas que estão ligadas à Equatorial, parabenizo elas, não a empresa por enquanto, até que essa empresa traga para cá por definitivo o COI, o COD. Enquanto não fizer isso, as pessoas lá na ponta vão ficar 24, 48 horas no escuro por falta de bater uma chave, por falta de um atendimento mais emergencial na cidade de Anápolis. E eu quero aqui agradecer a Cleide, o Ré Hamilton e a vice-presidente da Frente Parlamentar, que eu sou o presidente da Frente Parlamentar, das ações da Equatorial nessa cidade, e nós tivemos lá uns 10 dias antes, onde fomos também bem receptivos, lá pelo Vinícius, pela Mariana, fomos tratar desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade. E já tem já uma audiência pública aqui nessa casa para tratarmos dessa situação, bem como também da falta de comprometimento do plantão da CELG, do CAD, que fica em Goiânia, nobre vereador Li Rosa. Fica em Goiânia, nós precisamos e vamos trabalhar, tanto essa casa, quanto o vereador João Feitosa, presidente da Frente Parlamentar, a Andréia, a Cleide Lário, o Ré Hamilton. Vamos trabalhar para que a operacionalidade venha para Anápolis. E aí nós estamos contando também com a participação da deputada Viviane Naves, do deputado Hamilton, que é presidente na Alego da Frente Parlamentar de Acompanhamento no Estado das Ações da Equatorial. Eles têm disponibilizado, principalmente a deputada Viviane Naves, e está nos atendendo. E essa reunião que nós vamos ter aqui, essa audiência pública, vamos sim trazer o Ministério Público, trazer todos os funcionários da Equatorial. O Vinícius tem sido prestativo, sim, a Mariana tem sido prestativo, sim, dentro dessa causa. Nós vamos fazer essa audiência pública aqui e vamos batalhar, porque temos 2 projetos de leis aqui dessa casa a respeito desse emaranhado de fio que assola nessa cidade. Tanto um projeto meu, tanto quanto um projeto nobre presidente dessa casa, e tem que ter resolutividade, sim. Chega desse emaranhado assolando nossa cidade, desses fios que não são usados pelas companhias de net, internet e TV a cabo. Quero, assim, também agradecer não, porque são obrigação nossa como poder público e obrigação da Equatorial. Quero parabenizar o trabalho do Rony, o Rony que tem feito um trabalho muito grande na questão de percas de energia, aonde nós levamos já em vários setores regularização da questão de energia. Eu, João Feitosa, o João da CELG, está trabalhando para que essa empresa leve dignidade, e essa empresa tem trazido, sim, dignidade às pessoas que estão trabalhando. E Vossa Excelência, novo vereador João da Luz, João César, parabéns, que Vossa Excelência continue fazendo o seu trabalho brilhante dentro dessa casa. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com todas as inscrições feitas, inclusive alguns vereadores dividindo o tempo com outros vereadores. Inicialmente, o professor Marques vai falar 5 minutos e depois o vereador Deusimar Fortunato vai falar 5 minutos também.
10:02, começa o grande expediente, dividindo o tempo com o vereador Deusimar, o vereador Marques Carvalho, do PT, usa a palavra por 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, 3 assuntos me trazem à tribuna hoje. A primeira questão é a negociação com os agentes de saúde de combate a endemias. Hoje pela manhã, o líder do prefeito, Jackson Charles, me informou da reunião de ontem e que os agentes hoje apresentariam uma proposta, isso, líder? Apresentariam uma proposta e nós estamos em contato com o sindicato e com os agentes para ouvir como tem sido essa negociação durante toda essa manhã. É importante para nós que os agentes sejam sempre respeitados e valorizados e que desempenhem um trabalho fundamental para a promoção da saúde e da atenção primária no município. O segundo assunto é que várias mães de alunos com necessidades específicas da rede estadual têm nos procurado reclamando da ausência de professores de apoio na rede estadual, da demora na contratação. Ontem nós entramos em contato com o professor Luciano, ele nos informou que a partir do próximo mês contratos serão feitos na área de pedagogia para acompanhar os alunos com necessidades específicas, mas fica aqui a nossa atenção, a nossa observação, enquanto comissão de educação e também enquanto vereador que se preocupa com a questão da inclusão e da educação no município, na região, para que os alunos com necessidade específica da rede estadual tenham também professores de apoio que acompanhem esse trabalho. E a nossa terceira pauta de hoje é o atraso no avanço das progressões horizontais dos professores da rede municipal. Então, a fila já está crescendo, os prazos já exauriram e os professores estão cobrando esse avanço na progressão horizontal. Progressão horizontal é direito, isso está no plano de carreira, isso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases de Educação e é muito importante que isso seja cumprido para que a gente tenha uma educação pública gratuita e de qualidade. Não é possível construir uma educação de qualidade sem professor valorizado. Obrigado, presidente, um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Somar, na sequência, o vereador Deusimar Fortunato.
Agora são 10:05. O vereador Deusimar Fortunato agora vai usar a palavra no grande expediente por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, transmissão da Rádio Manchester. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, quero cumprimentar também a imprensa aqui na pessoa, né, do Orisvaldo Pires, meu amigo, meu irmão. O que me traz nessa tribuna esta manhã, senhor presidente, é para dar as mãos, né, aos usuários do transporte coletivo. Hoje de manhã meu telefone bombou de tanta mensagem, ligações, e o pessoal preocupado, né? O pessoal amanheceu hoje, né, com essa surpresa, em relação à paralisação aí do transporte coletivo. Pessoas pegando Uber, pessoas que não têm condições de pagar Uber, né, não teve como chegar ao trabalho, e também os empresários aí nesse dia teve muito prejuízo, seu Ender Silva. Então, assim, eu quero, né, dar as mãos e dizer, né, para a população que, né, os usuários, mais de 90 mil usuários do transporte coletivo, que com certeza a empresa urbana vai tomar uma decisão nesse dia de hoje. Inclusive, senhor presidente, eu quero até comunicar ao senhor que eu vou só esperar a leitura, né, dos requerimentos, dos projetos, e vou descer ali no terminal para dar um apoio moral lá, né, aos usuários, às pessoas que me ligaram, e entender um pouco mais, né, até onde eu sei, né, os motoristas estão reivindicando a data base, que tem 9 meses que não é pago. Então, nós vamos estar ali, né, que não é reajustado. Nós vamos estar ali para entender um pouquinho mais e dar o apoio, né, aos amigos, né, essas pessoas, né, eu que hoje eu tenho um veículo, né, a gente não anda de ônibus, mas eu sempre andei de coletivo, eu sei o que é, né, chegar atrasado quando perde o coletivo. Imagina nesse momento, né, de greve, né, as pessoas tendo que trabalhar, né? Às vezes o patrão até manda embora, dispensa, pega pessoas que trabalham, às vezes vai procurar pessoas que trabalham próximo, né, que mora próximo à empresa, para não ocorrer esse tipo de problema, não ser vítima desse tipo de problema. Então, uma vez que a gente sempre cobrou aqui melhorias da empresa urbana, agora a gente é pego de surpresa em questão dessa data base aí. E também, a gente tem que dar César o que é de César. As pessoas perguntou se tem alguma coisa a ver com a prefeitura. Não tem nada a ver com a prefeitura. Isso é uma questão, né, da Urban. Né? Eles têm que pagar a data base, né? Eles têm que resolver, né, com os funcionários, com os motoristas. Então, a prefeitura, hoje eu ouvi uma entrevista do Robson, né? Quero parabenizar o Robson pelo posicionamento, né? Por ter orientado, né, os usuários. Então, isso aí é uma questão particular da Urban. E eu acredito que eles vão sensibilizar e vai resolver, o líder Jacques, essa problemática no dia de hoje. Né? Então, daqui a pouco eu estarei ali dando um apoio moral a nossos amigos aí, usuários do transporte coletivo. Sem mais nada a tratar, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Reafirmando o compromisso nosso com o vereador Hélio Araújo, de todo dia ceder o espaço para ele, tem um espaço do grande expediente, que é até 5 minutos.
10:08, agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna por 5 minutos. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Presidente, obrigado pela concessão. A gente parceiro. Quando você foi lá na sede do PL, já está na VIP. Pão de queijo, dente, café. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos amigos, vereadores aqui presentes, àqueles que participam, sugerem, opinam nas minhas redes sociais. Bom dia a vocês. Quero aqui agradecer ao amigo pelo convite ontem. Estive ontem no Sindicato Rural representando o senador Wilder e representando também os vereadores dessa cidade, juntamente com o vereador Eli, o vereador Reamilton. Nessa condição da posse, a nova diretoria do Sindicato Rural. Fiquei feliz de estar ali, e o Jacques, participando, levando o Sindicato Rural, a mensagem do senador Wilder, levando a mensagem àquele sindicato que representa o setor agrícola e o setor produtivo, hortifruti granjeiro da nossa cidade, de Anápolis. Feliz de ali ver a situação que encontra-se hoje o Sindicato Rural, tão bem administrado pelo Zé Cacheta, que foi presidente dessa casa, que foi vereador da nossa cidade, e que faz um belo trabalho juntamente com a sua diretoria hoje. Diretoria essa que foi impostada por novos diretores, outros diretores que estavam construindo aquela nova sede. E eu me relembrei a época quando eu era jovem, eu era criança e participava da pecuária, e se lembra aí na vida do Vico, que afetava o trânsito, a cidade cresceu. Representava não aquela representatividade antigamente, quando o Sindicato Rural era ali, o Parque Agropecuário de Anápolis, era ali na Avenida Pedro Vico, na saída para Nerópolis. Hoje se encontra com um Parque Agropecuário gigantesco, com novas instalações, atendendo todo o setor agropecuário de Anápolis, o setor agrícola. E isso a gente nota a importância que tem o setor agrícola dentro do movimento, dentro da participação anapolina, dentro da produção de hortifruti granjeiro. E isso aí, notoriamente, a gente vê o amor que tem aquela diretoria pela cidade de Anápolis, na construção da sua nova sede. Quero parabenizar toda a sua diretoria que tomou posse, na pessoa do Zé Cacheta. Estive lá juntamente com os vereadores e representando o senador Hildo, tive a oportunidade de, nessa representação, anunciar mais uma emenda para Anápolis. Nessa, contando com as várias emendas que trouxemos no ano passado, quando nós fomos eleitos, senador, eu falo quando nós fomos eleitos senador da República, juntamente com o senador senador Wilder, o compromisso que tem com a cidade de Anápolis. Trouxemos no ano passado, só do senador Wilder, 6 milhões que foi destinado à cidade de Anápolis, 3 milhões para fazer asfalto. Trouxemos para Anápolis no final do ano, em dezembro. Toda a bancada do PL destinou emendas para cirurgias eletivas, emendas para várias áreas dentro da prefeitura, dentro do município de Anápolis, contando com mais de 9 milhões de emendas no ano passado. E agora anunciamos mais uma emenda de 1 milhão para a festa da pecuária de Anápolis. Emenda essa que será destinada para ser feita novamente, aquela festa linda que antigamente era feita aqui na cidade de Anápolis,
E a gente percebe que a gente tem que trazer novamente esse brilho no sindicato rural, esse brilho para mostrar o tanto quanto é forte a agricultura, o quanto é forte a pecuária de Anápolis. E o senador Wilde, vendo isso aí, destinou para o Parque Agropecuário de Anápolis, para a festa da pecuária desse ano, R$1 milhão. Estarei juntamente com o Zé Cacheta agora, sexta-feira, em Goiânia, já contemplando, já anunciamos já essa emenda de R$1 milhão. Estive conversando com o senador Wilde agora na parte da manhã, me ligou e falou assim: Ego, manda um abraço para o povo anapolino. Fala para o povo anapolino, agradece os mais de 70 mil votos que eu tive na cidade, que nós tivemos na cidade de Anapolina, na cidade de Anápolis. Esses votos, quero retribuir ao povo anapolino essa votação e dizer, fale ao povo anapolino que esse é o pouco de emendas que vamos destinar, destinaremos mais emendas. Conte com nós, quero deixar aqui meu abraço a todos os produtores rurais, a todos os pecuaristas, ao sindicato rural, à sua diretoria, pela brilhante sede que eles têm hoje, e pode contar. Esse R$1 milhão é o muito de emendas que faremos para a cidade de Anápolis. Esse R$1 milhão que vai ser destinado para a festa agropecuária será feita a melhor, espero, e tenho certeza que a nova diretoria, o presidente Zé Cacheta, realizará a melhor festa agropecuária de todos os tempos na cidade de Anápolis. E conte com a gente, povo anapolino, conte com o senador Wilder e conte com o PL Anápolis, tenho certeza que essa será muitas das emendas que faremos para Anápolis. Já totaliza quase 7 milhões, 6 milhões para asfalto, 1 milhão para a festa para pecuária. Isso totaliza 7 milhões de emendas que estamos trazendo para Anápolis. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Na sequência, usando 5 minutos do vereador Hélio, vereador Suender.
10 e 14. Agora o vereador policial federal Suender, do PSDB, usa a tribuna. Como o tempo foi dividido, ele terá 5 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Essa é a terceira sessão ordinária da semana. A próxima sessão ordinária da Câmara vai acontecer na próxima... Aliás, na semana que vem nós não teremos sessão ordinária, né? É carnaval. Então a gente pula a semana que vem e as sessões voltam a acontecer na semana seguinte, a semana do carnaval. Certo? É importante o ouvinte também acompanhar. Vereador Suendra, vamos ouvir.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bom dia a você que está assistindo, ouvindo. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui na sessão plenária, suba a tribuna. Hoje para falar de duas indicações, dois projetos de suma importância para a cidade de Anápolis, para algumas pessoas. Primeiro projeto, primeiro uma indicação que o primeira autoria, a gente encaminhou um projeto para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo tome, né, essas providências de realmente implantar, né, esse projeto, que é a consideração das pessoas que portam fibromialgia como portadores de necessidades especiais, portadores de necessidades específicas. Então é importante que essas pessoas tenham, sim, o seu direito garantido, né, em lei, em todas as questões que um portador de necessidades especiais tem o seu direito usual. E a fibromialgia, ela está aí, né, latente nas pessoas. O que é uma fibromialgia? Uma dor crônica que traz muitos problemas a essas pessoas, né? Elas convivem com essas dores de forma intensa, e nós temos que garantir o direito dessas pessoas como qualquer outra portadora de necessidade específica. Então, a gente tem que ter essa linha de atuação também para essas pessoas. Então, o Poder Executivo tem agora esse projeto nas suas mãos, né, através da minha indicação, e para Anápolis e para essas pessoas, você aí que sofre, né, com fibromialgia, sofre diuturnamente, com as dificuldades que você encontra no seu tratamento, né, no dia a dia aí. Então é importante que isso seja garantido em lei, e a gente, eu fiz essa indicação para que seja garantido em lei todos os direitos que têm os portadores de necessidades especiais para os portadores de fibromialgia, como doenças raras, enfim. Então esse é um dos motivos, né, um dos projetos. O outro projeto, ele diz respeito a enfermagem. A gente
está vendo aí, desde quando autorizou o incentivo financeiro, né, o complemento do piso salarial para a enfermagem, nós estamos vendo aí a dificuldade desses servidores de receberem. Né, o dinheiro chega para o Ministério da Saúde, leva aí 30, 60 dias, não repassa, nós temos aí valores atrasados, nós temos valores que correspondem ao 13º da enfermagem e nunca são pagos ou são pagos atrasados. Então, nós estamos aqui mandando também um projeto de lei para acabar com isso. O que o projeto de lei faz? Ele acrescenta na Lei Complementar 534 de 2023, essa lei complementar, ela é uma lei que ela autoriza o Poder Executivo fazer esses pagamentos através no que se trata da emenda constitucional 127. Essa emenda, ela fez com que a enfermagem tivesse o piso garantido, né? E a lei complementar municipal garantiu que esses repasses fossem feitos para os seus pagamentos. Porém, atrasam-se demais, né? Atrasam-se demais e alguns nem sequer estão recebendo. E também, né, não tem nem notícia, né, porque não estão recebendo. Tem pessoas que não recebeu até hoje nenhuma parcela e nem notícia dão. Né? A Secretaria da Saúde também não informa. Né? Como eu falei, a Secretaria de Saúde é uma caixinha de segredo ali dentro. Né? Você pergunta e eles nem respondem. Né? Alguma coisa tem, porque se você não responde... Mas eu vou falar disso também posterior. Né? Vou falar muita coisa sobre essas não respostas da Secretaria de Saúde. Mas em especial agora... É esse projeto de lei que garante que, uma vez o Ministério da Saúde repasse esses valores para o município tenha três dias para fazer os devidos pagamentos para os enfermeiros, para as enfermagens. A enfermagem que eu falo são os parteiros, enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, enfim. Então, esse projeto de lei garante agilidade no recebimento desses valores. Como? Acrescentando um parágrafo na própria lei, garantindo que, quando repassado os valores do Ministério da Saúde para a Prefeitura, estando nos cofres da Prefeitura, esses valores, que tenham 3 dias para fazer o pagamento para a enfermagem. Não justifica ficar ali enrolando. Qual o motivo de ficar no caixa da Prefeitura 30, 60 dias, sei lá quanto tempo, enrolando a enfermagem e o dinheiro precisando? Esse dinheiro tem que estar na mão da enfermagem, esse dinheiro tem que estar circulando no município de Anápolis. Então, nós estamos cobrando, através de uma indicação, esse projeto de lei que repasse em 3 dias esses valores para a enfermagem, assim que chegar na conta da prefeitura esse dinheiro. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suen. Na sequência, no grande expediente, vereador Eli Rosa.
São 10h20, agora o vereador Eli Rosa vai usar a palavra, vereador do PSC. Ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Eli Rosa.
Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar nessa tribuna. Presidente, eu vim aqui para reconhecer mais uma vez a importância do agronegócio, dos meus colegas produtores. Estava falando ali com o Deltimar, o quanto é difícil mexer com o agronegócio hoje. Nós estamos atravessando uma situação muitíssimo difícil no nosso país quando se fala do negócio agro. Nem por isso, senhor presidente, o nosso sindicato, do qual faço parte, sou membro do sindicato rural do nosso município, ontem foi empossado o novo time que será os comandantes desse sindicato, à frente dessa força produtiva que é o Sindicato Rural aqui desse município. Quero parabenizá-lo, o sindicato, por esse enfrentamento. Nós, lá no campo, nós enfrentamos os projetos, enfrentamos a atividade sem alguma previsão. Nós temos a imprevisibilidade do clima. Nós temos a imprevisibilidade da política econômica, da política social, da política, enfim, de forma geral. E tudo isso nos norteia e nos diminui a nossa força, coloca em xeque tantos projetos nossos, tantas possibilidades de êxitos. Por exemplo, nós perdemos boa parte da primeira planta, tivemos que refazer a planta. Agora sim, estamos tendo chuva suficiente e a esperança volta novamente. Então eu quero aqui parabenizar todos os meus colegas produtores de carne, produtores de fruta, produtores de verduras, que são os alimentos necessários a todos nós que vivemos aqui na cidade, não só de Anápolis, mas do Brasil e do mundo inteiro. Tudo que acontece no meio social acontece para que nós tenhamos energia, para que nós tenhamos capacidade de pensar, capacidade de resolver problemas. Tudo isso vem do agronegócio, tudo isso vem do suor do homem do campo. Então, o nosso José Cacheta, como já foi dito aqui, foi vereador dessa casa, presidente dessa casa, e hoje à frente do Sindicato Rural tem feito um trabalho de enfrentamento, um trabalho contínuo, um trabalho duradouro e um trabalho que tem trazido resultados. A nossa sede, senhor presidente, é a melhor sede que eu já vi quando se fala de sede de sindicatos, qualquer que seja o sindicato. Então, isso é motivo de agradecer a Deus, é motivo de parabenizar esse time pilotado pelo José Cachetas. E nós rogamos a Deus que o José Cacheta viva mais 50 anos, 100 anos que seja. Ontem mesmo, na minha fala lá, eu traduzi o Zé Cacheta como o eterno Zé Cacheta. Zé Cacheta um dia pode passar, mas os feitos e o legado que ele tem produzido à frente desse sindicato, com certeza absoluta, será lembrado por todos aqueles que viverão. Senhor presidente, eu quero aqui também agradecer o posicionamento do senador Wilder Moraes, sendo representado naquele momento pelo nosso colega vereador Hélio Araújo. Essa emenda de R$1 milhão, eu vou ficar aqui na torcida para que ela realmente entre para os cofres desse sindicato, que ela será de extrema importância para que nós façamos uma festa à altura do povo napolino, à altura do povo goiano, à altura desse time que doravante assume o novo mandato de 2024 até 2027. E, com certeza, nós precisamos do aceno do poder público para que nós estejamos protegidos, entre aspas, aqui, mas, pelo menos, a imprevisibilidade do tempo e da política não seja tão implacável nos nossos momentos, nas nossas lutas, nos nossos dias de trabalho, mas que o poder público, através do por exemplo, desse homem que hoje faz um papel brilhante lá no Senado, todos que estão aqui pensando em Brasil, pensando em Goiás, também possam fazer a mesma coisa. É um sindicato que tem feito um trabalho muitíssimo importante, tem trazido a inclusão social. Nós temos trabalhos sociais ali, um deles, por exemplo, a ecoterapia. Nós temos a cultura das cavalgadas, porque, no meu entendimento, ela faz a inclusão social, ela faz com que o homem do campo, com as festas tão simples, com os movimentos tão simples que são as cavalgadas, os pousos de folias, muitas vezes são produzidos pelos membros que comandam o sindicato. Então, o sindicato rural, ele só não produz produto, ele produz cultura, ele produz ensinamento, ele produz renovação de uma população pacífica, renovação de uma população ordeira, e é um ambiente que nós, políticos, precisamos também criar em todos os ambientes que nós passemos, em todos os ambientes que nós estamos falando, em todos os ambientes que nós estamos vivendo. A política foi feita para produzir a paz, a política foi feita para produzir a ordem, e nós, principalmente nós homens do campo, nós empresários, nós precisamos muito dessa paz, nós precisamos muito dessa união, nós precisamos muito do entendimento, do alinhamento de todos os políticos, do alinhamento de todas as casas que norteiam o rumo desse país, e uma delas é a casa do povo, que é a nossa Câmara Municipal. Não só o homem do campo, mas todos nós que temos a coragem, nós temos a tendência, nós temos a vocação de fazer investimentos, que nós tenhamos um ambiente de paz, que nós tenhamos um ambiente onde nós, como empresários, nos sentimos motivados a continuar a fazer esse enfrentamento. Não há como empresário ter segurança no município onde você vê a Casa Legislativa e o Poder Executivo caminharem em contramão, caminharem numa produção de desordem, caminharem numa produção de desequilíbrio emocional, desequilíbrio político. Isso traz um dano, senhor presidente, irreparável para o sucesso do nosso município, para o avanço da nossa cidade. Mas, mais uma vez aqui, parabenizar a nova gestão do Sindicato Rural. E deixar aqui a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de fazer, à disposição desse time liderado pelo nosso baluarte José Cacheta. Um abraço, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Gui Rosa. Primeiro, para o senhor poder reconhecer o trabalho de Zé Cacheta, agora dá mais 50 anos com ele e vai entrar para a história, né? Ficou o mais velho da cidade. Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Agora são 10h28, o vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, usa a tribuna.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do meu xará, Fred Cacheta, cumprimentar os demais vereadores na pessoa do Suender, que hoje está mais calmo, o cabelo está menos roupeado. Cumprimentar aqui também o plenário na pessoa do Lucas Tadeu, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistam pelo canal do YouTube. Presidente, o que me traz essa tribuna hoje é falar sobre a CIA. A CIA que amanhã, no dia 8, comemora 88 anos, e amanhã, essa data do dia 8, é comemorado o Dia do Empresário, lei essa que foi feita pelo nobre par Jackson Charles. Mas falar que estou muito honrado, e quero destacar aqui que a Associação Comercial Industrial de Anápolis, uma instituição que tem sido a espinha dorsal do desenvolvimento econômico e social da nossa cidade ao longo de quase 9 décadas. Desde a sua fundação, em 1936, a CIA tem se desempenhado um papel importante no progresso de Anápolis, promovendo os interesses de seus associados e contribuindo significativamente para o crescimento do comércio, indústria e serviços em nossa região. Não podemos deixar de reconhecer os feitos notáveis da CIA ao longo dos anos, desde a construção do Distrito Agroindustrial de Anápolis, até sua participação na criação de importantes infraestruturas, como o aeroporto municipal e a duplicação da rodovia que liga nossa cidade à Goiânia. Além disso, seu compromisso com a formação dos primeiros sindicatos patronais e sua participação em projetos de grande envergadura, como a implantação da Ferrovia Norte-Sul, são exemplos claros de sua importância para Anápolis e para toda a região. Portanto, nessa data especial, é justo reconhecer e celebrar o trabalho da CIA, de seu atual presidente, Luiz Cláudio Ledra, também destacar os ex-presidentes aqui na pessoa do meu amigo Anastácio Apóstolos D'Arges, do Álvaro Maia, do Wilson de Oliveira, do Ridoval Queiroloto, do Biratã, a toda a diretoria na pessoa do Luiz Rosa, que também é presidente do Sindicato da Construção, os associados e todos os colaboradores da CIA, aqui na pessoa da Meire, do Dr. Edmir, do Lidionei, que contribuem e continuam contribuindo para o desenvolvimento e o progresso de Anápolis. Que continuemos a trabalhar juntos em prol de um futuro ainda mais promissor para a nossa cidade. Então, isso é uma homenagem que eu faço à CIA. Hoje teremos um evento ali às 19 horas na CIA, no auditório da CIA, em comemoração a esse aniversário da CIA. Eu que tive a honra de ser diretor social, diretor de assuntos imobiliários da CIA. Felizmente, por questões estatutárias, João Feitosa, não faço parte da CIA por estar ocupando um cargo político. Quer uma palavra, vereador?
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Eu quero, assim, parabenizar a Vossa Excelência por trazer nessa manhã aqui na Câmara, e também parabenizar no seu nome, que faz parte, né, da diretoria, do Luiz Carlos, que é o presidente, a todos os participantes, né, da CIA, e todos os empresários, que realmente têm feito a diferença. Eu lembro da época do meu querido amigo Luiz Medeiros, né, que foi presidente muito tempo da CIA, o Biratã, como Vossa Excelência bem disse. Então, parabenizo o aniversário, né, da CIA em seu nome, no nome do do Carlos, né, Luiz Carlos, tá? Parabéns, pelo amor.
Obrigado pela palavra. Eu até esqueci do Luiz Medeiros, né, uma pessoa que trabalhou muito em prol da CIA, com alguns cargos políticos, mas convidar todos hoje, os vereadores, população napolina, hoje temos festa na CIA, então aqui convidar a todos para às 19 horas fazer parte dessa festa na CIA. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, como penúltimo orador do grande expediente, vereador Jackson Chaves.
Agora 10h32. O vice-presidente, corregedor da casa, líder do prefeito Jackson Chaves, do PSP, usa agora a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir o vereador.
Cumprimento a mesa. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente do Rio de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a todos da diretoria legislativa, bem como da diretoria de comunicações, pelo bom trabalho. Cumprimentar todos que se fazem presentes em nosso plenário. Passo aqui nesta manhã, senhor presidente. Inclusive, inicialmente, para confirmar e dar satisfação ao compromisso assumido no dia de ontem, aqui em nossa fala, acerca do embrólio envolvendo as gratificações no município de Anápolis. Nós comprometemos que no dia de ontem nós estaríamos reunindo com o prefeito Roberto Naves, o que aconteceu, uma reunião com os membros do sindicato e também com a Câmara Municipal representada pelo presidente Domingos de Paula e também por mim, vice-presidente e líder do Executivo Municipal, onde foi tratado da questão e, como não seria diferente, o prefeito Roberto Naves, mais uma vez, mostrou que os objetivos das tomadas de decisões, elas têm como objetivo principal garantir a integridade, a vida financeira do município e, obviamente, de modo a não prejudicar os profissionais que, porventura, recebem essa dedicação. Quero fazer algumas colocações, e aí por isso que às vezes eu falo que em alguns pontos a oposição atropela sem saber dos fatos, e quando atropela, fica ruim o debate, porque o debate ele não é um debate sério. Antes, os agentes de endemias e de saúde não tinham, por lei, a garantia do recebimento da periculosidade. O prefeito Roberto Naves, diante desse fato, reuniu com os sindicatos e definiu: olha, vamos criar uma gratificação temporária até que se resolva a questão da periculosidade. Quando a periculosidade for resolvida, obviamente, essa gratificação deixará de existir. Isso foi o combinado com os sindicatos. E ontem eu ouvi dos membros do sindicato que esse acordo realmente foi feito lá naquela época. Pois bem, a periculosidade foi aprovada nessa casa. Passaram a receber a periculosidade. Ocorre que, por uma questão de ação desordenada, desrespeitosa, sem nenhum conhecimento de causa, alguns meses atrás foi encaminhada uma lei aqui para regulamentar as gratificações. E aí foi um bum bebeu boi. Gente falando pela culatra, falando que sabia e que não sabia, com o objetivo único, fazer politicagem. Eu, enquanto líder naquela ocasião, liguei para o prefeito e falei: prefeito, está dando problema? Vamos tirar de pauta. Qual o problema? O objetivo é ajudar, não está dando jeito? A oposição está contra o servidor? Então vamos tirar de pauta. Tiramos de pauta. Obviamente, agora, o prefeito amparado por lei, está fazendo a regulamentação por decreto. E essa regulamentação por decreto, vereador Eli, ela simplesmente oferta a possibilidade de regulamentar aquilo que está irregular. Vou dizer por quê. A grande maioria dos agentes, e aqui eu tenho tranquilidade de dizer, porque eu fui em loco ver, não cumpria com as metas estabelecidas pelo Ministério de Saúde. Quando você não cumpre, vereador Delcimar, com as metas, o município não recebe o recurso do programa. O que que eu quero dizer isso? Que o município estava pagando, mas não estava recebendo. Pior, estava pagando uma gratificação, premiando quem não cumpria a meta. O que está acontecendo agora? Na reunião, ficou definido o seguinte. Prefeito Roberto Naves disse ao sindicato, não tenho interesse de prejudicar ninguém. Vamos fazer o seguinte, façam uma proposta para nós de uma escala de cumprimento de meta e nós poderemos aplicar a gratificação de acordo com a meta estabelecida e cumprida. Com um detalhe, ela poderá inclusive ser maior do que aquela que está sendo paga hoje. Porém, terá que cumprir a meta. Ao cumprir a meta, o município recebe o recurso. Aí, obviamente, não tem nenhum problema de ilegalidade de pagar uma gratificação pela produtividade. Pela produtividade. Agora, tem gente que prefere dizer o seguinte, ah, o prefeito está prejudicando, o prefeito é mau, o prefeito é um mau administrador, o prefeito está acabando com a vida do povo. Espera aí. O prefeito é o administrador da cidade. Ele é responsável pelo controle financeiro do município. O vereador Eli pediu uma parte.
Obrigado, vereador Jackson. Essa fala sua me remete a fazer uma convocação à população entender o quê? Qual é o político, qual é o gestor, seja municipal, seja federal, seja do executivo, seja do legislativo, que quer desencantar o votante. Então, essas matérias são matérias que são necessárias, que são vitais para o nosso município, e o prefeito poderia muito bem jogar isso para frente, fazendo disso aí um trampolim político. Mas eu quero dizer para a população o seguinte, muitas movimentações precisam ser questionadas. Precisam ser questionadas, não só porque a oposição fala coisas que muitas vezes ela sabe que é mentira, mas quer tornar aquilo verdade. Nenhum gestor público quer perder seu voto não aí, meu irmão. Cuidado com o discurso daqueles que querem te levar por uma situação enganosa. Um dia desse você está falando, disse que o prefeito queria levar a cirurgia cardíaca para Uruaçu. Qual o prefeito que gostaria de fazer uma loucura dessa? Foi agora eu falei para uma dessas pessoas que ficam fazendo proselitismo com isso aí. Isso é uma grande... A verdade precisa ser dita. E muitas vezes ela dói, né?
Pior não é isso, não. Pior que aqui nós estamos na casa legislativa, que cobram tanto da situação que nós temos que fiscalizar, que nós não estamos fiscalizando. Outra conversa fiada, né? Porque se quer fiscalizar, então cumpra com a lei, caramba. Quer dizer, então, que para ganhar voto não precisa cumprir a lei. Não, aqui é obrigação do vereador até perder voto para cumprir a lei, se necessário for. Aqui não é lugar de passar a mão em cabeça de nada errado, não. Quando eu vejo um legislador dizer, ah, mas está errado porque está na lei, mas está errado. Como que está na lei, mas está errado? Falta de conhecimento de causa. Falta de acompanhar perfeitamente o que está acontecendo. E aí, a proposta foi feita hoje pela manhã, os sindicatos se reunirem em assembleia, provavelmente, conforme foi combinado, agora, depois do carnaval, eles apresentarão a proposta para o prefeito Roberto Naves. Nós estaremos lá acompanhando, porque entendemos que a gratificação vai gerar
recursos para o município também, porque, obviamente, eles terão que cumprir a meta para receber a gratificação. E aí, quem precisa da gratificação, está fácil, é só cumprir a meta, vai receber a gratificação. Simples assim. Então, aqui não tem ninguém contra ninguém, está contra a legalidade. E se tem algo que o vereador Jacques não tem medo de fazer, é fazer o discurso correto, mesmo que isso gere prejuízo, deixa daquele voto nesse sentido. Não fui eleito para isso. O meu voto, o meu eleitor me conhece, sabe do meu compromisso com a cidade. Meu compromisso não é só com o vereador Jacques, é com a cidade. Meu compromisso não é com o partido político, é com a cidade. Meu compromisso não é com nenhuma idolatria política, e sim com a cidade. E assim eu vou continuar. E assim Deus tem me abençoado. E assim Deus já me conduziu pela terceira vez nessa casa. Sempre agi assim. E assim sempre agirei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Solicito a Vossa Excelência que possa ocupar o lugar da presidência aqui, que eu vou usar a tribuna como último orador por até 10 minutos.
São 10h43, agora o presidente da Câmara, vereador Dominguinhos do Cedro, do PV, usa a tribuna por 10 minutos, fechando o grande expediente. Vamos ouvir o vereador Dominguinhos do Cedro.
Bom dia a todos, a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, a você que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje é uma data especial para nós, da Câmara Municipal, principalmente a mesa diretora, na pessoa do seu presidente, vereador Domingos Paula de Souza. Cumprimentar o servidor que está aqui acompanhando a sessão, que está aqui acompanhando, com certeza, a nossa fala aqui na tribuna hoje, né, em nome da mesa diretora, em nome dos vereadores do Poder Legislativo, aonde que, através de uma conversa, sempre uma conversa aberta, olhando olho no olho, com o servidor efetivo dessa casa, a gente tem buscado avanço. E tudo aquilo que a gente tem ouvido de proposta para poder melhorar o dia a dia do servidor, ou até mesmo a sua estadia aqui no Poder Legislativo, a gente tem conversado com os vereadores, conversado com a mesa, e a gente tem buscado atender dentro das condições do Poder Legislativo. E eu fui procurado no final do mês de dezembro por algum servidor da casa para que a gente pudesse apresentar um projeto da mesa diretora para poder fazer a equalização salarial do servidor efetivo com o servidor comissionado. E dentro daquilo que a gente conversou, conversei com a mesa diretora, conversei com os vereadores, a gente fez uma reunião com vocês, servidor que aqui está no plenário, e aquilo que foi falado hoje vai ser cumprido, que é o projeto que vai ser votado. O projeto é o projeto 006 de 2024, que dá nova redação ao anexo 2 da lei complementar número 247 de 2011 e da outras providências. Então, mais uma vez, eu quero aqui cumprimentar algum servidor que aqui está, não tem como citar o nome de todos, mas eu quero cumprimentar na pessoa do Isaac, que sempre está conosco aqui, nos ajudando, nos auxiliando, na pessoa do Chiquinho, né, que é um patrimônio dessa casa, sabe o carinho que a gente tem por você, Chiquinho, da doutora Dejanice, que nos ajudou a elaborar esse projeto para poder atender o servidor efetivo dessa casa. Cumprimentar aqui a Riete, que está todo dia conosco aqui. Em seu nome, eu cumprimento todo o servidor dessa casa e reafirmo mais uma vez o compromisso do presidente da casa, junto com a mesa diretora e junto com todos os vereadores, de avançar com vocês no sentido de sempre trazer melhoria ao servidor efetivo, servidor comissionado e o prestador de serviço do Poder Legislativo. Com aquela conversa de sempre, prestar um serviço de qualidade à sociedade anapolina. Todos que vêm nos procurar aqui na casa, atender sempre com alegria. Cada um de vocês que eu recebi na presidência da casa, eu só pedi uma coisa, que a partir do momento que você entra dentro da sede do Poder Legislativo, que você possa vir trabalhar com alegria no seu coração. Se você tiver algum problema, deixa lá na sua casa. E se o problema for grave, não venha trabalhar, porque aqui é o local da gente prestar um bom serviço à sociedade. Uma parte, a vereadora Cleide.
Obrigada, senhor presidente. É, presidente, ontem conversando com a doutora Bezalice, ali no hall da Câmara, e com alguns servidores, vendo a curiosidade de ter aí portas abertas para discutir sempre melhorias para os servidores. E a gente vê isso nessa gestão do senhor, e quero parabenizar aí por sempre estar de portas abertas, atendendo o servidor e valorizando. E eu pude ver ali, conversando com cada um deles, que eles hoje se sentem valorizados como nunca estiveram. Então, terá sempre o nosso apoio, sim, para trabalhar a valorização do servidor. Nós sabemos que o servidor efetivo, ele sempre leva essa casa adiante, são eles que estão aqui a todo momento. Então, parabéns e tenho o meu voto sempre para sempre resguardar direitos do servidor e melhorar cada dia mais para vocês. Deus abençoe, muito obrigado.
Obrigado, vereador Cleide. Cumprimentar também o nosso procurador dessa casa, o Dr. Maurílio. Cumprimentar o Dalto, que nos ajuda muito. Dizer ao servidor da casa que muitos já me conheciam como vereador, mas não me conheciam como gestor. Mas, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser gestor muito cedo. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar por minha conta própria. E já tive à frente de algumas empresas, onde que tive várias pessoas que trabalhavam comigo. Cheguei a ter mais de 400 funcionários, né, numa empresa que eu tinha de pintura e prestação de serviço. E no primeiro momento, as pessoas não conhecem, às vezes tinham uma imagem diferente da nossa forma de agir, da nossa forma de conversar. Porque aqui na tribuna, às vezes, a gente tem uma discussão com o vereador, e essa discussão, todos os vereadores sabem, principalmente nesses embates mais, nessa vereadora, o vereador Suender, ele sabe que qualquer discussão nossa é só aqui dentro, saiu daqui, às vezes eu saio, vou lá, dou um abraço. Essa é a minha forma de conduzir o dia a dia nosso. Mas a partir do momento que a gente chegou na presidência, eu tive o cuidado de chamar cada um do servidor do Poder Legislativo, efetivo, para mim poder conversar com cada um e dizer: a presidência trabalha de portas abertas, a presidência trabalha com sugestões, nem sempre a gente dá conta de acatar tudo. Mas tudo que for possível, essa mesa diretora vai estar aqui para poder trabalhar junto com vocês. Olha, nenhum servidor que sentou na minha frente, eu conversei com ele a respeito de política, eu pedi apoio político. A única coisa que eu pedi para o servidor dessa casa é que possa prestar um serviço de qualidade. Ofereci curso para o servidor poder aperfeiçoar, ofereci estrutura para o servidor poder desempenhar um bom trabalho aqui no Poder Legislativo. Antes de dar uma parte, eu quero aqui agradecer todas as comissões dessa casa, que em tempo hábito correu para a gente poder, ainda hoje, pôr esse projeto para poder ser votado em primeira votação. Uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
A minha fala foi no sentido de parabenizar Vossa Excelência mais uma vez, eu já falei várias vezes, né? A forma que o senhor trabalhar, transparente, cristalino, e parabenizar o senhor, né, por valorizar, né, o servidor dessa casa, que nos serve muito bem, né, todos aqui, eu em particular, só tenho a agradecer, né, todos servem a gente muito bem, nos trata muito bem. E o senhor realmente valorizou. Foi o compromisso que o senhor fez com os pares, né, com os 16 vereadores que votou no senhor, né, o senhor disse: ó, vou valorizar primeiramente o servidor desta casa. E assim o senhor está fazendo. Parabéns, Deus abençoe o senhor, continua assim. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, quero ceder uma parte também ao nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Fred Cacheta, que sempre tem nos acompanhado, nos orientado e conversando para a gente poder fazer o de melhor servidor dessa casa.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Da minha parte, eu só reforço o que eu já disse anteriormente, que é muito bom trabalhar do lado do presidente, que realmente é preocupado com o servidor comissionado, mas também do servidor efetivo dessa casa. Um bom serviço prestado aqui, a população reconhece. E desde o primeiro dia que o senhor foi eleito presidente dessa casa, o senhor tem feito isso. Atendido de portas abertas, atendido as demandas da sociedade, mas principalmente fazendo com que o poder legislativo dessa casa, dessa cidade, seja transformado no melhor poder legislativo que já teve aqui na cidade de Arapa. Parabéns pela condução, parabéns pela presidência. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, e aí eu quero agradecer a cada um de vocês. Se hoje a Câmara Municipal tem uma gestão que é falada não só no estado de Goiás, quanto a gente representou na UVB, foi falado lá fora também, e algumas pessoas vereador que ali estava, que entrou no nosso sistema, colheu o projeto que a gente apresentou aqui, esses 23 vereadores que aqui está, só está fazendo uma gestão de qualidade graças ao serviço de cada um que vocês faz aqui na Câmara. Independente do departamento, mas cada um de vocês tem nos ajudado a levar o nome do Poder Legislativo, enquanto a administração sendo falada no Estado de Goiás e muitas vezes câmaras de outros estados têm buscado informação para poder copiar a administração da Câmara Municipal. Então, eu quero aqui agradecer a parceria, a confiança e dizer a vocês, o que é combinado não é caso, tá? E da nossa parte, sempre o combinado vai ser cumprido. Obrigado, presidente do exercício, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado a todo servidor efetivo, comissionado e prestador de serviço do Poder Legislativo.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, nosso presidente, que essas palmas sejam estendidas de todos os colaboradores aqui desta casa para o senhor. Não havendo mais espaço, encerro o grande expediente e, para a abertura da ordem do dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a aferição de quórum e o senhor assuma a cadeira que lhe é de direito.
Vereador Américo, vereador Rosa, vereador Deusmar Fortunato, vereador doutora Tris, vereadora Ceciliane, vereador Suendo, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Araújo, vereador João Feitosa, vereador Thaís, vereador Hamilton, vereadora Cleide Lade, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, a ordem do dia solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que coloca o projeto da mesa diretora em votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar número 006 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao anexo 2 da lei complementar número 247 de 2011 e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 006/2024 na mesa diretora está em discussão. O projeto está em discussão. Algum vereador vai querer discutir o projeto? Vereador Jean?
Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Presidente, eu estava ausente aqui durante sua fala na tribuna, mas quero cumprimentar a você e toda a mesa e reconhecer aqui o importante trabalho dos servidores dessa casa, servidores efetivos, todos aí conhecidos e pessoas que dominam realmente a administração e o legislativo municipal e que contribuem aí significativamente para o andamento dos trabalhos. Então, nada mais justo que proporcionar, né, o reconhecimento e a condição de progredirem, terem as suas titulações e certamente as progressões de carreira, valorizando, permitindo a valorização e estimulando a estarem sempre aperfeiçoando, né, aperfeiçoando-se a promover e prestar um serviço cada vez melhor e de excelência para essa casa e, consequentemente, para a população napolina. Então, tudo aquilo que é benéfico ao servidor público, que é um instrumento para transformar o serviço público e proporcionar à população condições ideais, seja aqui no legislativo, no executivo, somos favoráveis. Então, parabenizo por essa iniciativa, por mais uma lei que está contemplando os anseios, aquilo que eles pretendiam e que possam estar aí com o passar do tempo concretizando e galgando essas titulações e cada vez mais sendo valorizado tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo. E que isso seja a filosofia de todos os gestores, sejam do Legislativo, do Executivo, valorizar o que é o maior patrimônio dos entes públicos, que é o servidor público. Devolvo a palavra. Coutinho.
Obrigado. Às vezes não é no comandante, às vezes tem que ser na própria pessoa que tem esse desejo de querer realmente fazer as mudanças. E as mudanças só é feita aqui na casa porque a gente tem o apoio dos vereadores. Vereador Suender.
Não, só para parabenizar, né, os servidores aí por essa conquista, uma conquista que já deveria ter acontecido há muito tempo, né, essa equiparação, e agora torna-se realidade. Então, apenas parabenizar, fazem jus, sim, a essa merecida conquista, pois a gente nota dia a dia aí o quanto trabalham e trabalham bem, né, aqui na Câmara, são efetivos. Nós passamos, né? Nós vamos embora, daqui falta poucos meses, né? para cada um seguir seu destino aí, e alguns vão voltar, talvez outros não, mas enfim, né, a realidade é que termina o mandato no final do ano aí. E eles são, né, são efetivos que precisam, né, realmente estar bem remunerados, estarem, né, aqui motivados a trabalharem. Então, fico feliz aí por essa conquista. Eu sou servidor público aí há quase 30 anos. A gente labuta, a gente sabe como é estar dentro do no meu caso, né, dentro do Congresso Nacional ali, conversando com deputados, senadores, enfim, para cada ato aí, para cada ação de melhoria, não só salarial, mas melhorias também na condição de trabalho, enfim. Então, a gente sabe essa luta que é. Eu imagino que eles devam ter passado essa luta, a luta aí também ao passar dos anos. E hoje, né, se torna uma realidade aí. É, com esse projeto. Então, parabenizar cada um por essa conquista aí. Fico feliz, né, por fazer parte de estar movimentando essa ação aí dentro do Legislativo, onde eles possam e merecem receber esses salários equiparados.
Obrigado, vereador Suene. Informando a você que está acompanhando a sessão, que não teve nenhuma luta, só teve uma conversa e já foi determinado e foi feito. É, a palavra com o vereador Capoete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, né, reitero as minhas palavras, né, parabenizando. E é muito bom ver todos os vereadores comemorando essas conquistas, né, dos servidores. Anteriormente, há um passado muito, muito próximo, tem vereador que lutou contra os servidores. Essa mesa, ela vai em desencontro dessa luta desse novo parlamentar, que no passado quis tirar o pãozinho do servidor, quis tirar o lanche. Mas agora a gente vê que todos os parlamentares estão na mesma condução, querendo o melhor para o servidor comissionado e o servidor efetivo desta casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Presidente, parabenizar a mesa diretora por essa ação e parabenizar também os servidores, né, que têm uma gestão que respeita o servidor. Agora eu queria só dar um alerta. Quando se trata de conquista, é coisa nova. Eu acho que eu entendi que aqui parece que é uma correção salarial, não é? Da inflação. Equiparação. Ah, então tá certo. Então, parabéns. Aí realmente é uma conquista. Então, quero falar para todos os servidores que é bom, sim, ter uma gestão que respeite o servidor e que transmite confiança, principalmente com relação a conquistas. Quando é conquista, é coisa que você vai levar para o resto da vida. E daqui uns dias vão ter aí a correção salarial também, que é a questão da inflação. Então, parabéns, presidente Domingos, à mesa diretora, e parabéns aos servidores também por essa conquista aí.
Obrigado, João. Essa conquista é de vossa excelência, porque o senhor também apoiou essa mesa diretora, voltando na mesa diretora. Vereadora Thaís Souza.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar o senhor por essa gestão democrática, responsável, sobretudo que respeita o servidor público, né, trazendo essas progressões, trazendo essas titulações merecidas a esses funcionários que realmente são o maior patrimônio dessa casa, da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz em ver lá no Congresso que a gestão do senhor é uma gestão que faz a diferença, né? Projetos do senhor sendo copiados em outros estados. E agradeço aqui a oportunidade, a parabenizo a vereadora Cleide, que deu uma excelente palestra lá, levando o nome do Legislativo Anapolim, do estado de Goiás, vereador Delcimar, também pude ter uma participação. Então é importante essa conexão, né, para vermos o que está sendo copiado, o que está sendo feito de diferente para podermos agregar e melhorar na nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. É importante o comentário de Vossa Excelência, porque lá em Maceió a gente teve um vereador também que tem um castramóvel, né? Ele conseguiu lá comprar um projeto que hoje tem na nossa cidade também. Então, muito importante essas visitas e essas interação de município com município. O vereador João Feitosa e depois o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Da mesma forma, eu quero parabenizar a mesa diretora, que não tem medido esforço para valorizar e dar dignidade, primeiramente, aos servidores, e bem como também a todos os vereadores. Como Vossa Excelência, quando assumiu essa presidência, juntamente com toda a mesa diretora, e eu tive a oportunidade de estar aqui e fazer parte em votando de Vossa Excelência, e não me arrependo. Mesmo porque muita coisa travada existiu em outros presidentes e não foi deliberada. E Vossa Excelência, dentro da lei, dentro da legalidade, Vossa Excelência valorizou também os vereadores, dando condições para ele buscar informações, participar de eventos fora de Goiás, para ter maior conhecimento. Eu mesmo já fui em um, e se quando tiver outro, eu vou estar, porque Vossa Excelência, tendo a legalidade da lei, está fazendo se cumprir o que é de direito de todos, em especial ao servidor público. Parabéns, que Deus continue abençoando Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Felipe Godoy.
Presidente, apenas parabenizar a mesa diretora e todos os demais vereadores, em especial o vereador Suender. Pela primeira vez eu vi ele relatando um projeto de uma comissão, como presidindo a comissão do servidor, né, Suender, e não pediu vice no projeto. Então, fiquei muito feliz por ver que você está do lado dos servidores da Câmara. Tá bom, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais discussão, quer uma fala, vereador Suender?
Pois não?
Sim. Sim?
É, não, claro, eu tenho, né, esse trabalho com o vereador, de saber se o projeto é maléfico, a gente tem que estudar melhor o projeto, a gente sim pede vista. É importante que a sociedade tenha um vereador que faça esse tipo de trabalho, né, para fazer a análise do projeto correto, né, então, mas é um projeto que a gente viu que iria trazer justiça aos servidores, né, a equiparação junto aos servidores comissionados, e a gente leu o projeto na hora, né, não assina nada sem ler, então a gente fez, relatou tranquilamente. Se o projeto tivesse vícios ou qualquer outra situação, ou qualquer outro projeto que tenha, que a gente veja que é ruim para a sociedade, a gente pede vistas e sim vamos trabalhar um melhor projeto, a melhor maneira de estar voltando esse projeto.
Obrigado, vereador. Sonho do senhor que hoje colaborou na comissão, ajudando lá, inclusive o senhor foi o relator. E assim, eu, como presidente do Poder Legislativo, quando a gente está aqui conversando, eu não tenho esse negócio de oposição, nem situação. Eu vejo que nesse momento a gente está fazendo um trabalho para poder beneficiar o servidor efetivo da casa, e o senhor deu a sua parcela de contribuição. E devido ao tempo que a gente está convivendo aqui, futuramente eu acho até se tiver uma eleição e eu estiver participando da mesa, eu acho que eu vou conseguir até um voto de Vossa Excelência também. Ainda o vereador Américo.
Presidente Domingos Paula, quero aproveitar a oportunidade para estar te parabenizando pela maneira que você tem conduzido aí a presidência dessa casa, e aí já quero também deixar o reconhecimento e parabenizar cada um membro da mesa diretora, que eu não tenho dúvida a participação importante de cada um para poder que seja feito aí esse belíssimo trabalho que tem sido feito com o senhor na presidência e com toda a mesa diretora. E aí deixo também o reconhecimento e parabenizo cada um dos servidores desta casa, parabenizar por essa conquista e dizer assim que a gente só tem a agradecer a cada um de vocês pela maneira carinhosa, pela dedicação, pelo comprometimento de cada um de vocês aí e a maneira com que tem conduzido aí os trabalhos e tem atendido a nossa população. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.
Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Gostaria de ressaltar aqui o vereador Luzimar. Ele é a favor do projeto, os outros aí, que foi com o prefeito de Gameleira na prefeitura. A vereadora Andréia Rezende, ela está com um problema de saúde, por isso que ela não veio, porque eu fiz questão de ligar para todos os vereadores para poder participar dessa sessão, tá? Então, com praticamente unânime a votação a favor do projeto de vocês. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos. E o servidor pode voltar já ao seu departamento para poder continuar o trabalho do dia a dia.
Leitura de moções. Moção de autoria do vereador Jean Carlos e vereador Edmilson, seu recado serve bem. Moção de pesar pelo falecimento de Jefferson Crossara, conhecido como Ganso, e Homem Borracha. Moção de autoria do vereador Frederico Godoy. moção de pesar pelo falecimento do engenheiro Luiz Antônio Ferreira Rosa, diretor de honra do Sinduscom e pai do atual presidente, o arquiteto Luiz Antônio de Oliveira Rosa. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a instituição, mediante propositura de lei, de cargo horário especial aos servidores municipais com deficiência. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo solicitando a concessão do índice da data base municipal aos servidores públicos municipais, no mesmo índice para administrativos, educação, saúde e extensivos aos aposentados no município de Anápolis. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no encontro das ruas 6 e rua São Francisco, na Vila Santa Maria. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Promissão. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Promissão. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal para a região do residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudos quanto à possibilidade de construção de uma via para ligar os bairros Semerville e Flamboyant. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Teucimar Fortunato. Requer, em caráter de urgência, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a retirada de entulho na rua 34, do bairro Canto do Sol. Requerimento de autoria do vereador Edmilson. Ele não se encontra? Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Avenida Tiradentes, no setor central. Requer, junto à diretoria da Equatorial, o serviço de poda de árvore, localizado na rua Zeca Lousa, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, na rua Amazonas, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na rua Amazonas, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Arezzo, esquina com a Cagliari, no Jardim Itália. Hélio Araújo, não se encontra? Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto ao prefeito municipal, solicitando reforma e revitalização da Praça Recife, no setor industrial aeroporto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco, na rua Bernardo Saião, na cidade de Jardim. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer ajuda à Companhia Municipal de Transporte a instalação de semáforo na Avenida Santos Dumont com a Avenida Visconde Taunay, no Jundiaí. Requer ajuda à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a implantação de botoeira na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a substituição de lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro São João. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a reconstrução da ponte sobre o córrego Jurubatuba, no bairro Vila Fabril. Requer, junto à Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos e Modernização, solicitando a implantação de placa de informações sobre a Praça dos Romeiros, no formato QR Code. Jackson Charles se encontra? Não. Requerimento de autoria do vereador vice-presidente Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, na rua Visconde de Taunay, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza, na rua Maria Santos, no setor sul 3, estação do esporte. Requer junto à Secretaria de Esporte Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza, na Avenida Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, na rua 6, no bairro Eldorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza, na rua 12A, na Vila Formosa, primeira etapa. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua S84, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpada na rua Jandira, no Jandaia, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Antônio Pascoal, na Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 3, no bairro Eldorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 10, na Vila Industrial. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Seneago solicitando o serviço de tapa-buraco na Avenida Maria Gonçalves Pereira, no setor sul, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Tiradentes, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida S6, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua N18, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a vistoria técnica, objetivando a instalação de postos de energia elétrica no início da Avenida Brasil, no bairro Jardim Promissão. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Indicações, requerimentos e discussão. Vereador Jean discutindo, falou da Tiradentes, né, Jean? Doeu aí, né?
Falou da Tiradentes, mexeu comigo. Vou falar em Tiradentes, nós estamos acompanhando ali a obra e não está fácil, viu, Fred? O recapeamento nós lutamos, tem lá uma obrigatoriedade calçada e está causando um grande transtorno lá para os comerciantes e moradores, e a gente está em cima dessa empresa que tem deixado a desejar bastante. Aliás, cortando algumas calçadas que não era necessário. Já falei com o responsável pela obra. Já encaminhei o ofício do Edson, o fiscal de obra, e vamos estar fiscalizando. Mas, na verdade, aqui, queria discutir aqui, ó, a moção de pesar que veio aqui hoje, mas foi pelo falecimento que ocorreu em 31 de dezembro do nosso saudoso Jefferson Crozara. Todos devem se lembrar dele como o Gans, o homem borracha. O Jefferson ficou conhecido nacionalmente aí pelas suas apresentações aí na Globo, no Faustão, na Band, no Ratinho. E ele tinha um sentimento muito bairrista. Onde ia, fazia questão de falar que era de Anápolis, Goiás, e tentava aí projetar a nossa cidade. Ele tinha aquela habilidade de contorção, né? Por fazer o contorcionismo, e ganhou aí uma foto de forma nacional. Infelizmente, né, teve esse falecimento no final do ano e fica em nosso pesar. Eu tive não tinha amizade, mas...
Vereador Jean, eu gostaria de interromper Vossa Excelência e estou encerrando a sessão, falta de fogo.
Presidente, só para concluir, estou no meio de uma moção de pesar aqui, né, são três, tem mais. Por quê? Mas abriu com 12, né, já? Tem 12 também.
A frente acabou de entrar e me chegou. Pode continuar.
Então, só para concluir aqui a moção de pesar, o Jefferson Crozado ainda era de Goiânia, mas morou aqui por mais de 30 anos. E fiquem os sentimentos nossos a toda a população. Lembrando que ele foi candidato a vereador também e tinha essa vocação também em participar da vida pública. E durante a campanha de 2022... me lembro que ele parou ali no nosso comitê e estendeu ali um apoio para nós. Fica aí as lembranças aí, que Deus abençoe e conforte os familiares e amigos. Queria ainda aqui, nas indicações, relembrar aqui que uma das nossas solicitações é a data base dos servidores, e esperamos que possa avaliar as propostas aí do sindicato e, quem sabe, atendê-los dentro das condições e das perspectivas aí do Sindianato. Devo a palavra.
Discutindo, feliz com a noite.
Presidente, eu fiz uma moção de pesar, agradecer a todos os pares que assinaram essa moção, e pelo falecimento do senhor Luiz Antônio Pereira Rosa, diretor de honra do Sindicato da Construção, pai do Luiz Rosa, que é o presidente do Sindicato da Construção. Ontem, dia 6, né, no final da noite, o velório está ocorrendo agora lá no cemitério, o velório na Pax Primavera, horário agora das 9 às 15h30, o velório às 16 horas. Então, quem conheceu o senhor Luiz Rosa, engenheiro, fez muito pela cidade de Anápolis, pelo estado de Goiás, tive que me pesar a toda a família do Luiz Rosa. Volta lá.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos, todos aprovados por unanimidade. Pela ordem.
Pela ordem.
Vereador Suender.
Presidente, primeiro, só para falar relacionado aos vereadores, que às vezes, né, quer dar cutucada, olha e tal. Quando for a minha pessoa, fala o nome, né, chama para o debate. Ó, o policial federal Suender falou isso, chama para o debate. Acho que a covardia é a pior coisa que tem do ser humano. Não precisa ser covarde, chama para o debate. Suender fez isso, pronto. Né, eu estou aqui, nunca fugi de debate nenhum. Né, que fala no meu nome, eu retruco, não tem problema nenhum. Né, então, primeiramente, é isso, né? Tem que ter um pouquinho mais de coragem para falar e apontar e deixar eu falar, não falar e correr. Isso é coisa, né? Não é nem de vereador, pelo amor de Deus. Imagine de qualquer outra pessoa. No outro, em outro sentido, eu vi aqui atentamente o líder do governo aqui falar sobre os servidores municipais, sobre a retirada de gratificação. Aí depois ele falou da oposição, politicagem. Ora, politicagem é o que acontece nesse sentido aqui. Primeiro você cria um problema. O prefeito criou um problema grande, né, que foi a retirada do dia para a noite. Todo mundo não dormiu, totalmente as pessoas ficaram desesperadas. Então o problema foi criado. Criaram-se o problema. Aí depois falaram, olha, fazem todos eles virem com pires na mão para falar assim, não, eu vou arrumar. Né? Não é assim que funciona, não. Né? Se não quiser, não quiser fazer politicagem, tinha que ter arrumado antes. A gente ter falado assim, olha, vocês têm um problema aqui, né? Vocês vão perder a gratificação, mas nós vamos conduzir dessa forma que no outro dia, ou no mesmo dia, você já tem o valor já restabelecido. Mas não foi isso que aconteceu, não. Foi, retirou, deixou o pessoal fazer pressão, entrar em desespero, né? Não dormir, não comerem, e depois fala assim, olha, eu estou solucionando, vou solucionar, vou resolver. Ora, isso é politicagem, pessoal. Isso sim é verdadeira politicagem. Né? Você cria seu problema. Cria, você tem um problema, não cria. Olha, vamos reunir aqui, vamos criar esse problema, e eles vão vir correndo para cima da gente. Aí fizeram os agentes de endemia, o agente de saúde, coitado, correr atrás, desesperado. Mas e a noite sem dormir? E o desespero? E as pessoas chorando no meu celular. Pessoas choraram, ligaram para mim, entraram em contato chorando, né? Como é que eu faço com minha filha? Me arruma, pelo amor de Deus, eu vou ter que arrumar comida em algum lugar. Isso é maldade. Isso não é nem falta de gestão, não. Isso é muito maior. Isso é maldade, para depois falar assim, vou resolver, porque a gente está cuidando das pessoas e nós vamos resolver. Ora, não pode fazer. Não. Olha, não tem nem adjetivo. Eu poderia usar vários adjetivos aqui, como se fizeram, mas não vou usar. Então, fica aqui só essa fala aí, para ter um pouquinho de respeito com os servidores lá, que é o pessoal que está lá na porta da prefeitura, que está sofrendo.
Pela ordem, o vereador Carlos Cacheta.
Pela ordem também.
vereador policial federal Schwender. Acredito que Vossa Excelência tenha se direcionado a mim, mas quando eu não citei o nome do senhor, que votou contra, tirou o pãozinho, tirou alguns benefícios aqui dos servidores dessa casa, não foi para fugir de debate, não, porque eu não tenho medo de debater nada com o senhor. Não corro de nenhum debate com o senhor ninguém. Entendeu? Eu posso debater com o senhor com qualquer assunto. E tenho propriedade e falo com mansidão e com argumento. Diferente de Vossa Excelência, que às vezes o cabelo até rompe aí, como diz o Frederico Godoy, né? Utiliza de palavras até de baixo calão. Mas eu não quis falar, não foi para fugir de debate. Apenas para comemorar uma conquista dos servidores dessa casa. Mas qualquer debate, qualquer discussão, eu não tenho medo de discutir nenhum assunto com o senhor. Tá? Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
A réplica. Agora sim, agora teve coragem. Parabéns. Né? Isso aí. Fala o nome, chama o debate. Acho que o senhor não sabe quem tirou essa questão do pão ou não, né? Quem tirou foi o Ministério Público, eu não fiz nada. Eu só conversei com o pessoal do gabinete e o gabinete entendeu que aqueles valores não eram consideráveis para o nosso gabinete não utilizar. A gente compra o próprio lanche. Eu acho que é assim. A sociedade, né, viu, aceitou essa ideia do nosso gabinete. Não teve nada contra o servidor, não votei nada contra o servidor. Então, mas o senhor está de parabéns em ter coragem agora dessa vez, né? Mas quem retirou, dá uma estudada. O Ministério Público, dá uma olhada, né? Por questões de superfaturamento, por N situações que não vamos delongar aqui, né? Eu acho que o senhor tentar dar uma cutucada aí para falar, jogar para a plateia, para os servidores, aí foi indispensável, né? Foi totalmente dispensável. Não sei o que passou pela cabeça de Vossa Excelência ter falado sobre isso e não falar mentira, né? Então fala a verdade. Quem tirou os pães, quem deu ordem para tirar os pães, foi o Ministério Público, foi? Ou não? Eu tenho essa condição de dar ordem para tirar lanche superfaturado? Não tenho, né?
Vereador Schwender, eu como presidente do Poder Legislativo desafio Vossa Excelência a mostrar um documento do Ministério Público mandando retirar pãozinho aqui, ou sequer apontar algum faturamento em alguma coisa. Aqui ninguém trabalha com mentira, não, e nem joga para papel, não. Atenta ao assunto do senhor, e se o senhor quiser colocar alguma coisa em relação à mesa diretora, aí sim, você pode ir lá e fazer uma denúncia ou alguma coisa, porque aqui nós não trabalhamos com superfaturamento em nada. O senhor realmente reclamou a respeito de alimento do café da manhã em seu gabinete. O Ministério Público mandou tirar nada aqui não, vereador. Eu quero que o senhor me apresente um documento que o Ministério Público mandou tirar. O Ministério Público pode ter recomendado a gestão passada na época do presidente Leandro Ribeiro. Na minha gestão nunca teve isso. Prova maior que todo dia, quem quiser chegar aqui na Câmara, tem um lanche, sim, para qualquer pessoa. Palavra, vereador Jean Carlos.
A réplica?
Vereador Jean Carlos, outra palavra.
A réplica, posso ou não?
Não? Depois. Não, então, obrigado aí pela concessão da palavra, presidente. Aqui no Pela Ordem, quero fazer menção a algumas situações. Do jeito que a gente aplaude aqui as iniciativas da mesa ao promover a equiparação, a titulação dos servidores dessa casa, justamente nós lamentamos a forma como é conduzida nesse momento pela administração a proposta de alteração das gratificações. A gente não toma uma decisão mais drástica para se conseguir fazer um diálogo e achar um bom termo. A gente promove o diálogo e depois se decide. Já não se deve começar já do pior, do mais drástico, que é a retirada. Até porque é questionado para os agentes de DEMIS e comunidade de saúde, que a lei fala será concedido. Para os demais servidores é discricionário, mas nós temos a lei 207, lei complementar, que fala será concedido. Então já não é só por decreto, teria que alterar a lei. E por outro lado, eu fiz aqui uma indicação da data base nos termos do cálculo do sindicato. Sindianato, Sinteia, Simpima, que pedia o reajuste na ordem de 9,87% pelo histórico dos 4% que ficou retraído e algumas considerações, o cálculo chegou a 9,87%. Eu vou ter que infelizmente, interromper o senhor novamente, porque nós não temos 12 vereadores dentro do painel, e pela ordem é 12. Então, encerro essa sessão e convoco o outro em horário regimental.
Presidente, o senhor tem que
Eu tenho que cumprir o regimento.
Tudo bem, concordo. Que é a primeira semana do ano, terceira sessão, e
Cadê os colegas? Tem que convocar aí. Tem um grupo de vereadores, eu vou mandar uma mensagem lá falando assim, vereador, encerra a sessão por falta de quórum.
Muito bem, agora são 11 horas e 27 minutos. O presidente Dominguinho do Cedro encerra a sessão ordinária por falta de quórum. Né, e com a observação do vereador Jean no final, né,